Meu nome é
Benedito João do Santos Silva Belelé. Vulgo Nego Dito, Nego Dito
Cascavel.
Me chamo Benedito João do Santos Silva Belelé. Vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Estamos apresentando A UEL e o Direito à Cidade.
Estranho, forte,
Cidade e Cidadania em Debate.
João do Santos Silva Belelé, vulgo Nego Dito.
Estamos de volta com A UEL e o Direito à Cidade, entrevistando hoje a professora Marta Dantas, diretora da Casa de Cultura da UEL. A gente estava falando nas diversas atuações da Casa de Cultura, algo muito abrangente, e a gente também está falando de como isso atende diversos setores da comunidade. A Casa de Cultura é um grande evento de extensão?
Sim, sem dúvida nenhuma, porque, por exemplo, né, as exposições na Divisão de Artes Plásticas, elas são abertas ao público, são gratuitas. Né? A gente só agenda, na verdade, quando são grandes grupos como escolas. Modo contrário, você pode ir lá visitar a exposição a qualquer momento no horário comercial, né? De forma gratuita. As atividades da DAC. Nós temos várias de formas diferentes. Algumas que são internas ao próprio curso de artes cênicas, como, por exemplo, apresentação dos TCCs dos alunos de artes cênicas. Não são abertas ao público porque o espaço não comporta, né? Nós só temos 150, mais ou menos, lugares na DAC. Porém, as oficinas são normalmente abertas para os alunos e para o público externo, né? E as apresentações de produções dos alunos, algumas são abertas para o público. E como no Cine Teatro Ouro Verde, como eu disse, nós também temos algumas produções que não são nossas. Aí são pagas, outras são gratuitas, né? Que são, por exemplo, os projetos do Promic ou outros projetos de produtores culturais que fazem, por meio da sessão de espaço, apresentações lá na DAC e muitas vezes cobram, mas assim, é um preço razoável. Mas eu diria que assim, a maior parte das atividades propostas pela Casa de Cultura, são formadoras e são gratuitas.
E o acesso? Para a gente saber a agenda.
As informações, gente. Pois é. Infelizmente, nós não temos, o que seria ideal, né? Uma pessoa responsável para fazer, recolher todas essas informações, enfim, um jornalista, uma jornalista que ficasse responsável pela divulgação das nossas ações, que são várias. Então, o que a gente faz? A gente divulga nas mídias, como, por exemplo, Instagram, no Facebook. Então, por exemplo, o Cine Teatro Ouro Verde, no Instagram é Teatro Ouro Verde Oficial. Então, toda a programação do teatro, seja a produção nossa, seja a produção de outros que são apresentadas no espaço de teatro, a gente encontra lá, na conta no Instagram. Do cinema, Cine Teatro Ouro Verde Oficial. Então, você encontra lá também a programação semanal do Cine Teatro Ouro Verde. O cinema funciona segunda, terças e quartas. Nós temos duas sessões. A primeira à tarde, às 4 da tarde. E a segunda sessão, às 19h30, né? Os preços são extremamente módicos. Normalmente, todo mundo paga meia entrada, que, se eu não me engano, hoje está R$10. Então, não é praticamente nada. É extremamente acessível. Muitas vezes fazemos programações especiais, como, por exemplo, na recepção dos calouros, para incentivar os calouros a conhecerem o espaço do teatro e a sessão de cinema. E aí, então, termina sendo gratuito, né? E tudo negociável se você tiver um grupo que queira assistir um filme, entre em contato com o chefe da divisão, que é o Erasmo, enfim.
Então, assim como as escolas podem entrar em contato com o Departamento de Arte e agendar para ir visitar, as escolas ou os grupos também podem entrar em contato com o pessoal do cinema para ir assistir uma sessão de cinema.
Pode. A única diferença, sim, é que a nossa programação não é uma programação que necessariamente atende a um público Infanto-juvenil, idade escolar, exatamente. Porque são filmes de arte, são filmes complexos, né? É, são filmes para quem realmente aprecia o cinema, né? E por quê? Porque outros tipos de filme a gente já tem acesso no cinema, nas salas de cinema comerciais, né? Não faria muito sentido a gente fazer uma mesma programação, né?
Comercial. E a divisão de música, como é que é?
A divisão de música também é uma divisão bastante grande. Ela comporta o setor de música instrumental, da qual está, então, se encontra a orquestra, a Usuel. O setor de música vocal, e aí nós temos os coros. Hoje nós temos 4 coros. O grupo de coros Tempos Dourados, que é formado por senhoras já, pessoas de uma certa idade, um pouco mais velhas, são pessoas da comunidade, veja, isso é muito importante dizer. Tirando o coro da UEL, que é um coro adulto formado por professores e servidores, todos os outros coros são formados por pessoas da comunidade externa. Então, Tempos Dourados, o coro Infanto Juvenil e o coro Piá, que é o coro para crianças de 5 a 8 anos. Então, esses coros, esse trabalho com os coros também pertence à divisão de música, né? E atende especificamente, ou 80%, a comunidade externa. E que não é ir lá e só é formar um coro e cantar. Você tem aula de iniciação musical, de música vocal, você tem toda uma preparação, é uma atividade que ocorre durante toda a semana na divisão de música, com horários, inclusive, normalmente no final da tarde, justamente por quê? Porque esses alunos acabaram de sair da escola, esses pais acabaram de sair do trabalho, e é o horário que eles têm para poder ensaiar e participar desses projetos. E o projeto de música historicamente informada, que é um projeto maravilhoso, assim, que me encanta muito, porque veja só, o projeto de música historicamente informada, o responsável é o Elimar, que é músico, servidor aqui da universidade, e especializado em música medieval, barroca e renascentista, que já é, assim, algo extraordinário, porque no Brasil, num país tão jovem, nós temos aqui em Londrina um profissional especializado em música antiga. Além disso, qual é o trabalho que o Elimar faz, né? As pessoas que tocam e cantam com ele, porque há a parte vocal e a parte instrumental também em música história antiga, são pessoas também da comunidade, que já têm um conhecimento em música, né? Que já tocam algum instrumento, mas que querem, na verdade, descobrir esse universo da música antiga. Então, vai ter contato com essa música antiga, que é completamente diferente da sonoridade da música clássica, por exemplo, instrumentos de época, né? Então, tem todo o contexto da história desses instrumentos, dessas composições, né? Tanto do período medieval, quanto do barroco, quanto do renascimento. Então, assim, é um trabalho raro, né? É bem raro. No Brasil, nós temos poucos profissionais nessa área e nós temos o privilégio de ter um profissional nessa área que desenvolve um trabalho magnífico. Inclusive, eu postei no meu Facebook, eu posto também no meu Facebook pessoal, eu transformei numa espécie de
porta-voz
da Casa de Cultura. O trabalho de um dos grupos de música antiga está concorrendo a um prêmio. Já foi classificado como finalista no Prêmio Palma 2025, que é um prêmio dedicado justamente à música antiga. Então, está aí a prova da qualidade do trabalho que esse projeto de música historicamente informada faz e que muito poucos de nós conhecemos. Bom, então, Nesse projeto, como eu disse, você, o Elimar, atende, recebe músicos, enfim, pessoas da comunidade externa que já têm um certo conhecimento de música, prepara eles para apresentações que acontecem não só no Cine Teatro Ouro Verde, mas muitas vezes em igrejas, em outras teatros, né? Eles recebem muitos convites para cidades aqui ao redor de Londrina e nos espaços mais variados também. Então, quem não tem oportunidade, não teve oportunidade, fique de olho na programação, porque é um trabalho assim, maravilhoso e excepcional, tendo em vista a especialidade, a especificidade desse trabalho.
A gente fica conversando, são tantos assuntos, a Casa de Cultura é tão grande, e agora nós já estamos encaminhando para a última parte do nosso programa, e a gente não podia deixar de falar das perspectivas. É. A gente aqui dentro da universidade sabe muito bem das dificuldade de contratação, as carreiras estão sendo extintas, principalmente as carreiras técnicas, há uma dificuldade muito grande para a contratação de pessoal, técnicos de nível básico e assim por diante, tudo isso faz falta para o funcionamento da Casa de Cultura. Mesmo assim, a Casa de Cultura está funcionando, muita gente se dedicando e assim por diante. E a gente precisa falar das perspectivas. Nós ainda temos o final de 2024, nós tivemos recentemente a realização do Festival de Música, onde a UEL é parceira, apoiadora, e agora nós temos um final de ano e para o ano que vem. Quais são as perspectivas da Casa de Cultura? Quais são os projetos em andamento?
Antes de eu responder a sua questão, Ayub, eu gostaria de falar, vamos começar pela Usuel, né? Então, a Usuel, que também, a Orquestra Sinfônica dela faz parte da divisão de música, a Usuel, por exemplo, há anos vem sofrendo aí uma grande crise na medida em que nós estamos impossibilitados de abrir concurso para novos músicos. Então, hoje nós temos cerca de 38, 37 músicos na Usuel. Para vocês terem uma ideia, um número mínimo para uma orquestra profissional seria por volta de 76, 80 músicos. Então, vocês imaginem que a nossa orquestra já não é mais exatamente uma orquestra, né? O que que nós temos feito nesse sentido? A orquestra, ela tem, nesses últimos anos, desde 2022, né? Tô aqui pensando. Enfim.
É que o Ayub tá indo até o ano passado, nós já estamos em 2025.
Pois é. Então, desde 2022, nós temos feito... Nós aceleramos, aumentamos muito o trabalho da orquestra. A orquestra tem se apresentado duas vezes por mês no Cine Teatro Ouro Verde, né? Com bilheteria. Por que com bilheteria? Porque justamente o dinheiro da bilheteria é revertido em quê? Em pagamento de cachês para músicos que vêm...
Convidados para complementar
a orquestra. Complementar a orquestra, assim também como solistas, né? Mesmo assim, então, assim, a bilheteria, a gente não tem um orçamento... O orçamento é bem apertado. O que entra através da bilheteria, nós gastamos no mês seguinte com os próximos concertos. Então, assim, é uma conta bem apertada. O nosso maestro Rossini é um gestor de orquestra, e ele tem feito um trabalho incrível nesse sentido de planejamento anual de todos os concertos da temporada, né? Dentro, então, de uma perspectiva de que num mês eu tenho uma programação que requer um número maior de músicos, mas no outro mês um número menor, para que financeiramente isso fique viável e, ao mesmo tempo, engrandeça o trabalho da própria Usuel, trazendo solistas de outros estados, de outros lugares do país, né, para engrandecer esse trabalho dessa orquestra, que também não deixa de atender ao público, uma vez que, como eu disse para vocês, a educação em artes ela precisa ter uma permanência. Eu preciso oferecer aquele serviço com uma periodicidade ininterrupta como atividade do cinema. Só assim eu crio um público cinéfilo, só assim eu crio um público apreciador, por exemplo, de música orquestral, um público apreciador de arte contemporânea e assim por diante. Né?
Professor, a gente está chegando ao final do nosso programa e o assunto ainda rende mais discussões e tenho certeza que nós vamos ter outra oportunidade com a sua presença aqui para continuar essa discussão. Suas palavras finais, por favor.
As minhas palavras finais é o grande desafio para a próxima gestão da UEL, né? Justamente por conta da impossibilidade de concursos, muitos dos nossos cargos, como, por exemplo, de técnico de montagem de Cine Teatro Ouro Verde, nós só temos um técnico, porque os outros já se aposentaram há muito tempo. No momento que esse técnico se aposentar, é um cargo a vagar. E aí vem a pergunta, como vai funcionar o nosso teatro sem esse técnico, essa figura fundamental para o seu funcionamento, né? É preciso que a próxima gestão, com a maior urgência, coloque isso em discussão, né? Nós temos conversado sobre quais são as saídas, elas não são as melhores, mas alguma coisa precisa ser feita. O Cine Teatro Ouro Verde é um coração pulsante da nossa cidade. Eu diria que 80% da programação cultural da nossa cidade passa por aquele espaço, né? Não ter funcionários para trabalhar nesse espaço significa a impossibilidade de mantê-lo aberto, né? E isso significa uma perda imensurável para a cidade e, obviamente, para a universidade, né? Então, essa é a maior urgência, é refletir e encontrar caminhos para solucionar esse problema. É o maior desafio que eu vejo em relação à Casa de Cultura.
Muito bem. Vamos deixar isso como meta para as próximas atividades e para uma nova entrevista que a gente vai agendar em breve para contar um pouco mais da história da Casa de Cultura.
Perfeito.
A UEL e o Direito à Cidade vai ficando por aqui. Voltamos no próximo sábado, 10h30 da manhã, com reprise às segundas-feiras à noite.
Meu nome é Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, me chamo Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresentou a UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.
Ele é um vulgo negro dito, negro dito, cascavel.